senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico da Câmara Municipal, senhora coordenadora, assessor de áudio, imprensa presente, público que nos honra com a presença, nosso muito obrigado, nosso muito boa noite. Iniciamos nossa sessão solicitando para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, cumprimentar de forma especial as pessoas que estão no plenário e nos honram com a presença nessa noite. Senhora presidente, estamos em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores para a abertura dos trabalhos, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. É o pedido de dispensa da leitura da ata proferido pelo vereador Paulão. Eu coloco para que os vereadores decidam se dispensamos a leitura da ata. Os vereadores que concordem com a dispensa, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares e aos munícipes que se faz presente hoje aqui. Convocação. 10ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 10 de abril de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada à Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 33/2016, datado em 11 de abril de 2016, do secretário municipal de Agricultura, senhor Shel Silvério. Assunto, resposta da indicação 73/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira. Ofício número 32/2016, datado em 11 de abril de 2016, do secretário municipal de Agricultura, senhor Shel Silvério. Assunto, resposta à indicação número 63/2016, o vereador Erickson Leandro de Oliveira. Ofício número 120/2016, datado em 30 de março de 2016, do senador José Medeiros. Assunto, resposta à indicação número 5/2016, da vereadora e do... E, assunto recebido no ofício 18 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Leitura das proposições. Indicação número 79/2016. Autora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 80/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 82/2016. Indicação número 81/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. A indicação número 82/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima e outros. Indicação número 83/2016. Autora, vereadora Irene Denise Fonseca. Indicação número 84/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 89/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 86/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. Moção de aplauso. Número 3/2016. Da vereadora Elzira Salete Bergamin Limas e outros. Aplaude o cinegrafista Rafael Eixe, William Alexander, TV Nazaré, Laison Carvalho, Rodrigo Pereira de Melo, da TV Cidade Verde, Júlio Pulino e Júlio César, TV Mundial, TV Record, e aos repórteres e apresentadores Melqui Bento, Magali Renata, da Rádio Metropolitana de Juína, Fernando Farias, Ivan Pereira, Tuliana Stuani, da Rádio Band FM, Regis Padilha, José Henrique de Souza Farilha, William Ribeiro, da TV Nazaré, Kleber Batista, Aduvaldo Ferreira, TV Cidade Verde, Band, João Paulo Morini, Marcos de Pérez, Marcelo Guedes e Tiago Evangelista, TV Mundial Record, da imprensa rádio televisiva, pelo trabalho realizado na comunicação em nossa cidade. Moção de aplauso número 4/2016. Autora, vereadora Saíde Bergamin Lima e outro. Aplaude todos os participantes do mutirão contra a dengue realizado em nosso município no intuito de diminuir os focos e criadouros do Aedes aegypti. Grande expediente. Inscrição número 15/2016, do vereador Erickson Leandro de Oliveira. Direito, assunto, direito dos portadores de deficiência física.
Eu tenho aqui a inscrição de número 15/2016, do vereador Erickson Leandro de Oliveira, que solicita o grande expediente para uso da tribuna falar sobre os direitos portadores com deficiência. Vereador Erickson, por gentileza, pode utilizar a tribuna, você tem 10 minutos para expor o assunto em pauta.
Oi. Boa noite, presidente Ivani, boa noite a todos os colegas, assessor jurídico, boa noite a todos que estão presentes aqui. E o assunto que me traz hoje aqui na tribuna é um assunto bastante discutido nesses últimos tempos, mas bastante discutido, mas nem todos têm a sensibilidade da questão da deficiência. E eu hoje resolvi falar um pouco disso, porque quem tem um filho com deficiência sabe o que é ter deficiência. E está aí o meu amigo professor Darcy, né? Tem uma filha, eu tenho um filho, ambos quase da mesma idade, né? Trabalhávamos na escola agrícola quando eles nasceram, enfim, e a gente sabe como que é. E nós temos aí a lei brasileira da inclusão. Lei essa que foi aprovada o ano passado, com muita disputa, muita conversa, mas enfim, nós tivemos aí um deputado do Rio Grande do Sul, Paim, do Partido dos Trabalhadores, e nós tivemos aí a redatora, que era a Mara Gabrilli, do PSDB, e ambos trabalharam junto para que esse estatuto da pessoa com deficiência, ou a lei brasileira de inclusão, viesse ser aprovada pela, então, presidente. Bom, e essa lei está vigorando desde o ano passado. E nós temos nessa casa algumas leis, e eu conversando hoje com o Sandro, e ele estava informando, Erickson, tem algumas leis em referente à acessibilidade, mas a acessibilidade, como eu disse há um tempo atrás, não é só rampa, é algo mais. Então, hoje, eu vim aqui falar sobre esse assunto e pedir aos colegas vereadores que também se irmanem nesse assunto. Dia 16/3, a companheira vereadora Nádia fez uma indicação referente ao credenciamento das pessoas com deficiência. E realmente, Nádia, eu achei louvável, porque eu, como pai de um aluno deficiente, já fui no DETRAN, do DETRAN eles jogam para o Departamento de Trânsito. Do Departamento de Trânsito, Cagliari, eles jogam para o DETRAN. E se eu quisesse ter uma placa de identificação de deficiente no meu carro, eu tive que comprar uma e colocar lá, sem o vigor da lei. Então, nós temos que...
Foi a nobre presidente que fez a...
Desculpa, então. Perdão, então. Mas, então, vereadora, presidente, é louvável, tá? Porque é uma situação que todos nós temos que estar juntos. E hoje, eu fui fazer uma pesquisa. Nós temos, aproximadamente, 39 mil habitantes. Desses 39 mil habitantes, no censo, só 28 mil, ou melhor, 28 mil que coloca lá que não tem nenhuma deficiência. Se você descontar 39 de menos 28 mil, nós temos 11 mil pessoas em Juína com deficiência. Das 11 mil pessoas, nós temos 8 mil que são deficientes visuais. E a deficiência visual tem um grau bastante grande entre o que não consegue enxergar e o que enxerga pouco, enfim. Mas, se nós tirarmos o deficiente visual, sobram ainda 3 mil deficientes aqui em Juína. Então, nós temos que estar, sim, trabalhando e legislando para que a gente possa trazer maior cidadania, maior acessibilidade. E eu gostaria de falar sobre essa Lei Brasileira da Inclusão, de alguns assuntos que nós, vereadores, em conjunto, podemos estar cobrando, podemos estar criando leis, podemos estar requerendo junto ao município, junto à sociedade, enfim. Na educação, essa Lei Brasileira da Inclusão proíbe as escolas privadas cobrarem mais com alunos de deficiência. Isso já aconteceu, até mesmo aqui em Juína. Oferta de profissional de apoio escolar. Hoje nós temos, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Às vezes não está contento ainda dos profissionais, tá? Mas na educação, por exemplo, nós criamos e institucionalizamos o Departamento da Educação Especial. Uma professora trabalhava 20 horas, no qual estava em conjunto com a Pestalozzi fazendo esse trabalho. Nós tínhamos aí as salas de recursos que não estavam funcionando, colocamos em funcionamento em prol disso. Tanto é que, nesses últimos anos, quadruplicou o número de alunos com deficiência na rede municipal. Isso é bom porque nós estamos atendendo. Obrigação das disciplinas e conteúdos sobre deficiência nos cursos superiores. Então, companheira presidente, Ivani e Salete, que são pedagogas, a gente sai da faculdade sem ter esse preparo. E quando chega na sala de aula, tem um aluno deficiente, e aí fazer o quê? Então, hoje é obrigatório as escolas de nível superior trabalhar essa matéria. Também, a mudança na proposta do Código da Defesa do Consumidor. Então, nós temos aí hoje, comprou uma cadeira de roda e ela veio estragada, vai reclamar para quem? Então, hoje, PROCON, enfim, as empresas já estão revendo isso. Assistência social, mudanças no critério de renda para receber o BPC. Serviços e equipamentos do SUS e do SUAS devem olhar com uma política pública diferenciada, integradora. Comunicação, cultura e lazer. Garantia da acessibilidade no serviço de telefonia. Pessoas com deficiências poderão escolher os locais acessíveis em casa, shows, espetáculos, em locais que devem acomodar grupos comunitários e as famílias. Não é também pegar uma pessoa deficiente, isolar, não tem a vaga para ele, ele fica isolado, como se estivesse sozinho no show. Então, não é só isso, é para a família, para os amigos. Salas de cinema terão que exibir semanalmente pelo menos uma sessão para pessoas que tenham deficiência e, logicamente, com libras, legenda e tudo mais. Hotéis, eu já passei grande sufoco com isso. Não tem hotel adaptado para um cadeirante. E aí, né, companheiro Darcy, há um auê para a gente conseguir colocar uma vaga para dar banho no cadeirante. Então, hoje é lei, a partir de junho do ano passado. E pronunciamentos oficiais, propaganda eleitoral, debates, tudo transmitido pela televisão deve ser também acessível. E hoje que eu verifiquei, e cumprimento novamente essa casa, que o site dessa casa é acessível. O da prefeitura não é. Aqui você pode colocar letra grande, letra pequena, enfim. Então, mais uma vez, fico feliz em essa casa estar se preocupando com isso. E telecentros públicos deverão oferecer no mínimo 10% de recursos acessíveis para as pessoas com deficiência visual. Lançamentos de livros também para pessoal com deficiência. Eu vou resumir aqui, senão não vai dar tempo, né? Mas o trabalho e a previdência social, cota para o trabalhador, isso é bastante importante. Habitação, reserva de unidades habitacionais, pelo menos 3% para pessoas com portadores de deficiência, né? Ou, desculpa, pessoas com deficiências. Criação de moradias também com pessoas com deficiências. Enfim, então a gente está pensando nisso. E Juína, a gente sabe que não é fácil você pegar e mudar uma cidade e adaptar ela totalmente para a acessibilidade. Esse tempo atrás, um cidadão criticou: ah, Erickson, mas o seu carro fica em cima da calçada, eu já vi, e para um cadeirante passar? Não, na minha rua, que tem meu filho, que tem o Érico, que tem o Dedé, que tem o Sorriso e que tem o Samuel, que é cadeirante, não anda pela calçada, porque na calçada não consegue andar. Então, hoje, nós temos que ver o quê? É fiscalizar para quem vai construir uma calçada nova, fazer acessível. É agora que vai ser colocado as academias ao ar livre, que já falei com o secretário Alain, vai ter uma adaptada ao cadeirante, ao pessoal que tem deficiência. E isso é acessibilidade. Então, fico feliz nessa casa ter o site acessível. Ela é acessível para qualquer pessoa e vamos trabalhar irmanados para a gente dar condições de cidadã à pessoa que tem deficiência física. Obrigado.
Continuando ainda no grande expediente, nós temos a inscrição de número 16, solicitada pela vereadora Nadilei Soares Teixeira.
Nós temos, então, a inscrição da vereadora Nadilei Soares Teixeira, indicação de número 16/2016, para uso do grande expediente. Para que ela fale sobre a administração pública municipal. Vereadora Nadilei, fica à vontade, você tem 10 minutos para uso da tribuna.
Já está ligado, né? Mais uma vez, cumprimentar a todos e, direto ao assunto, dizer que os assuntos que me traz a essa tribuna esta noite não são nada agradáveis. A gente, infelizmente, somos vereadores nessa casa e muitas vezes temos que ouvir conversas, boatos, diz-que-me-diz-que de pessoas que muitas vezes não sabem, não se inteiram das coisas antes de poder estar falando. Fico feliz quando eu vejo pessoas aqui nessa sessão, nesse plenário. Porque se eles se vêm aqui é porque estão interessados naquilo que será discutido aqui. E muitas vezes as pessoas não têm acesso ao que se passa aqui e vai atrás de diz-que-diz-que, de pessoas que falam isso e aquilo, sem ter conhecimento próprio de causa e ficam blasfemando, resmungando e mentindo para uns e outros dentro do município de Juína. E o primeiro assunto sobre a administração pública que me traz aqui hoje, senhoras e senhores colegas vereadores, é sobre o caso do caminhão da prefeitura que foi apreendido com aquelas toras de madeira e que o IBAMA levou lá já para o pátio, que a prefeitura já foi multada e autuada pelo IBAMA. E como sempre, As denúncias recaem sobre os vereadores do Partido dos Trabalhadores do município de Juína. Como que se nós, três vereadores do Partido dos Trabalhadores, tivéssemos o poder de gerir sobre o município inteiro, sobre adivinhar se vai ter caminhão com tora vindo não sei de onde, e, de repente, eles acham que a gente tem bola de cristal, né? As pessoas que falam isso, que a gente tem bola de cristal, que a gente está adivinhando, até que o prefeito está tirando madeira ilegal de algum local, que está trazendo para o município de forma ilegal em cima de um caminhão sem documento, com motorista sem habilitação e com toras de madeiras que são impedidas de serem manejadas, impedidas de serem cortadas, né? Então, às vezes, as pessoas não sabem o que falam e aí falam pelos cotovelos. Dizer que nós entramos com um pedido junto ao IBAMA. Eu oficiei o IBAMA, pedindo a ele que pudesse nos estar mandando uma cópia, com a máxima urgência, sobre o auto de apreensão e o laudo de auto de infração e laudo de apreensão sobre esse episódio. E eles nos entregaram, no final da tarde aqui, o auto de infração, o termo de apreensão e o relatório circunstanciado de fiscalização do que aconteceu. Eles estavam, senhoras e senhores, indo atender uma ocorrência, uma denúncia na fazenda Boi Bom, no município de Juína, e ao se deslocar para esse local, eles se depararam com esse caminhão da prefeitura aí, puxando uma Julieta, carregado de madeiras de pequi, vindo para Juína. Então, não houve denúncia de vereadores do PT, como muita gente está querendo dizer. Houve infração do administrador da nossa cidade, que não tem rédeas para poder governar o município, que já está sendo multado já com processos velhos e antigos em mais de R$400 mil de multa por crime ambiental. E como é do prefeito? Já tem praxe de cometer isso na sua vida particular, agora trouxe para o meio público e para a administração pública esses atos de ir contra a lei e de querer levar tudo no peito, do jeito que quer e do jeito que sabe fazer. E as coisas não são assim dentro de uma administração pública. É preciso ter ordem, é preciso ter leis, cumprir as leis e seguir as regras. É isso que deve manter uma administração pública louvável. E é isso que não está acontecendo, infelizmente, dentro do nosso município, que agora vai ter que arcar com as consequências, vai ter que pagar multa, vai ter que entrar com advogado na justiça para poder defender o município dos seus atos ilícitos. É assim, é isso que diz aqui os termos e o auto de apreensão e o relatório circunstanciado do IBAMA. Nós estamos sendo, foi apreendido ali 37 metros cúbicos e poucos de madeira de pequi, que não poderia estar sendo cortada, não poderia estar sendo carregada, mesmo que estivesse a documentação correta, é proibido tirar essa madeira aqui na nossa região, e é isso que está acontecendo. Infelizmente, eu vou pedir à mesa diretora para que a gente entre com um processo administrativo para a gente saber por que o motorista estava sem a documentação, por que o caminhão estava sem a documentação, de onde veio essa madeira e qual era o fim. Segundo algumas entrevistas nos meios de comunicação do prefeito, é que essa madeira seria para fazer ponte. Louvável? É para fazer ponte? Vamos fazer as pontes, mas primeiro vamos seguir as regras, vamos seguir o que manda as leis, vamos fazer as coisas corretas, de modo correto, para que o nosso município cresça e não aconteça o que está acontecendo. Outro assunto que me traz aqui, infelizmente, diz respeito ao nosso ex-secretário de Educação. Na sessão passada, e depois foi em meio de comunicação, dizer que o repasse da merenda do nosso município está atrasado. repasse federal que vem para a merenda do município está atrasado. O repasse que vem para o transporte escolar do nosso município está atrasado. E aí, eu não sei de onde é que foi tirado isso, porque eu entrei em contato com o município de Brasnorte e eles me disseram que não há atraso na merenda. Entrei em contato com o município de Castanheira para tirar informações e que o município de Castanheira também não tinha atraso na merenda nem em transporte escolar. E aí eu me perguntei, por que então que só o nosso município está com repasse do governo federal atrasado? Não é possível que isso aconteça, uma coisa que nunca aconteceu. Por quê? Porque está querendo denegrir o governo federal, porque é do PT? Porque para todo mundo agora aqui, o PT só tem corrupto? Hoje eu assisti a uma entrevista de um advogado em Cuiabá, e ele dizia que é muito fácil você apontar entidades. As entidades são feitas por pessoas, e quem erra são as pessoas, e não as entidades. E que a gente tem que saber resguardar as entidades, associações, partidos políticos, e sim, levar a cunho e a ferro e a fogo aquele de dentro dessa repartição, e dentro desse partido político, e dentro das associações e sindicatos que cometem os erros, que entra, vai no erro, e não as repartições, não partidos políticos, não associações e nem sindicatos, porque dentro de qualquer um deles tem pessoas boas e tem pessoas ruins também. Então, eu gostaria de me reportar ao nosso ex-secretário de Educação, o senhor Érico, e perguntar para ele qual é o legado que o senhor deixou como secretário de Educação. Sabe, vou lembrar alguns pontos. Primeiro, o nosso governo deixou em conta recursos, o nosso governo do PT, recursos para a construção da esquadra Paulo Freire está lá. Não deu conta de construir. Deixamos recurso federal para construir a escola do módulo 6, está lá também, nas contas da prefeitura. Não deu conta de construir. Escola de Filadélfia, recurso federal, está lá. Tudo indica que, não sei se esse ano vai conseguir terminar, não. Centro de Educação Infantil do bairro Padre Duílio, recurso federal, desde 2014, depositado em conta corrente. Também está lá. Esse ano conseguiram começar as obras, 2 anos depois do recurso parado em conta. Durante 2 anos da gestão passada, eu fiz parte do CAE, do Conselho de Alimentação Escolar. E o Conselho de Merenda, como a gente falava, mantinha uma reunião ordinária, sempre, todos os meses. Hoje as reuniões acontecem? Onde? Quando? E por outros 2 anos eu fui secretária do PAR, que é do Plano de Ações Articuladas, junto com o professor Isaura Dornelles, que era presidente. E a maioria dos recursos dessas obras que estão paradas foram deixadas na gestão passada. E essas foram elencadas nas reuniões do PAR, a partir do diagnóstico da equipe responsável, que planejava e desenvolvia em conjunto ações para a melhoria da rede educacional. Gostaria de lembrar a Vossa Excelência, o ex-secretário, que o senhor mandou retirar telhas lá do Centro de Educação Infantil Menino Jesus, porém, menos de 2 anos depois, está sendo trocado novamente. E eu gostaria só de pedir um minuto para o presidente, que o meu tempo já está acabando, para mim encerrar aqui. E dizer que a gente tem que deixar legado quando a gente cobra, quando a gente fala as coisas. E dizer que o que vai ficar no legado é que o senhor é do PSDB, o nosso prefeito também é do Partido Social. E o meu, Partido dos Trabalhadores, deixou como legado para a gestão Hermes Bergamin todas essas obras que estão inacabadas da educação e que vocês não estão dando conta de terminar. E ainda que me lembro de mais 3 escolas, 4 creches, todas mobiliadas, com carteiras e utensílios, mobiliados para todas as escolas, climatização para todas, e muitas vocês não conseguiram instalar, nem mesmo os ares condicionados, que foi deixado, transporte escolar com mais de 35 ônibus, patrulhas mecanizadas, laticínio, 5 PSF, casas populares, quase 50 quilômetros de asfalto pronto. E gostaria que o senhor citasse para essa população e para nossa população de Juína, qual a obra que o seu governo do partido do PSDB realizou em Juína? Fora, senhoras e senhores, os caminhões e máquinas ali do PAC 2, que é do governo federal e que veio para essa gestão. Então, e como presidente da Undime, eu gostaria de saber do senhor quais foram as demandas para a Juína, pois fique sabendo que poder é bom com eficiência para as questões sociais. Poder sem eficiência é poder ineficiente. Infelizmente, é o caso. Dizer que o repasse da merenda escolar é constitucional e está em dia, que o repasse do transporte escolar é constitucional e o governo federal está passando em dia. E para quem quiser tirar dúvida, é só aceitar, acessar aqui, ó, que eu tenho, ou posso ceder cópia para todo mundo que queira, das liberações aqui do FNDE, do transporte escolar, da merenda escolar, das liberações aqui para guia, né? De todos os repasses do governo federal, que alguém quiser saber.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 15/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abertura de crédito adicional suplementar para cobertura das dotações orçamentárias no orçamento do exercício financeiro de 2016 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 15/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Quero desejar-lhe boa noite, Vossa Excelência, assim como também a todos os nobres pares desta casa, assessor jurídico, servidores e todas as pessoas que se fazem presentes nesse plenário, acompanhando essa sessão ordinária aqui do Legislativo Municipal. Dizer, senhora presidente, que esse é um projeto importante que ele visa possibilitar ao município utilizar um recurso, né, nessa situação aqui do DAIS, que é uma autarquia, e que houve um superávit orçamentário no exercício 2015, né, e que hoje o Executivo solicita a esta casa a aprovação da lei para a utilização de R$ 450 mil, reais, que foi arrecadado em excesso, né, ou acima do previsto, dizer assim, né, que poderia ser mais ainda, né, mas dizer que é importante essa lei, que vai dar a possibilidade do município utilizar um recurso para uma determinada situação, haja visto que foi mencionada a utilização desse recurso para aquisição de equipamentos, né, uma retroescavadeira. Então, a gente aqui vota com bom gosto esse projeto e espera que o equipamento seja bem utilizado do serviço público.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Dizer que este projeto é de suma importância, porque já foi adquirida uma retroescavadeira menor, mas nós precisamos de uma mais potente, porque tem muitas valas que precisam ser feitas, né, para poder estar abastecendo todos os bairros do nosso município. E também na captação de água. Então, precisa ser feito lá, iniciou já um trabalho lá, mas precisa, com urgência, dessa reta para que o dia da manhã não falte água no nosso município. Então, é de suma importância e dizer que, antigamente, tudo isso era feito no muque, no enxadão. E, graças a Deus, hoje a gente tem aí uma reta pequenininha e agora está adquirindo uma maior para que possa estar fazendo esse abastecimento em todos os bairros e também, possivelmente, fazer uma vala bem maior para que a gente possa captar água e não ter mais problema de água no nosso município.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei número 15/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifesta. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 16/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro mensal ao agente comunitário de saúde e ao agente de combate a endemias e da outras providências.
Eu coloco o projeto de número 16/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, é mais um projeto que a gente tem aqui o prazer de apreciar quando se trata de valorização dos profissionais de serviço público. Né? Aqui, uma vez destinados esse recurso do governo do Estado para atender os agentes de saúde e também os agentes de endemias, e que contempla a cada servidor no valor de R$ 200 por um período de 4 meses. É uma importância, é importante relatar que serão beneficiados no nosso município os 60 servidores, né, da agente de saúde e 17 servidores de agente de endemias, e que contemplam um valor de R$ 61.300. Então, é somente para destacar a importância desse valor, né, e que vem, assim, gratificar, é uma gratificação pelo esforço de cada servidor que se empenhou durante esses meses e que continua ainda trabalhando, voltado com atenção maior para o combate do mosquito Aedes aegypti e também no combate a todas as doenças que são oriunda desse mosquito. Então, a gente quer aqui parabenizar o governo do Estado e também ao prefeito municipal, porque encaminha até a gente para, de fato, que esse recurso chegue até as mãos de todos os servidores. Essa casa se empenhou, como todos sabem, fazendo extraordinário aqui para que fosse aprovado o mais breve possível e está hoje aqui na terceira votação com o empenho de todos os vereadores.
Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, novamente, em especial ao Farezinho, onde cumprimento aí todos os tucanos, e meu amigo Darcy quer estender o cumprimento aos demais. Referente a essa lei, é bastante interessante esse incentivo, porque todo profissional ele tem que ser algo a mais. Simplesmente um profissional ser aquilo que todo mundo é uma coisa. Agora, quando ele faz algo a mais, e a saúde tem que ser pensado dessa forma, algo a mais. Então, a gente vê aí o vereador enaltecendo o nosso governador, que colocou esse incentivo. É pouco, a gente sabe, mas já é uma grana que cai no bolso, e isso ele vai trabalhar mais animado, ele vai ser recompensado pelo que ele fez. Então, parabéns, sim, ao governador, que é do PSDB. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
A gente parabeniza, sim, todas essas pessoas que trabalharam com afinco, porque não mediram esforços, trabalharam além até mesmo do seu trabalho normal. Tanto é que eu estou fazendo uma moção de aplauso. A gente sabe que as pessoas, quando elas trabalham gratificadas, elas não mereceriam. Mas aqui, logo abaixo, vocês vão ver que teve os nomes aí das pessoas que trabalharam sem medir esforços, não somente no período de 8 horas, trabalharam até mais. Então, a gente acha até que poderia até ser mais esse incentivo, né? É um incentivo que dura só alguns meses, mas esses profissionais da saúde até mereceriam, se o município pudesse, estar agregando esse valor no seu salário. Infelizmente, a gente está passando aí não uma temporada boa, né? Mas que realmente eles merecem sim, porque fizeram bastante, até além do seu trabalho.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só lembrar que
Logo no começo da campanha da dengue, a presidente da República, do PT, né, designou milhões de reais para todos os estados, com a determinação de que os estados estivessem dividindo com os municípios para que a campanha chegasse até os mais longínquos rincões do nosso Brasil e que a campanha contra a dengue, a zika vírus, a chikungunya, fosse realmente combatida. E aí está um exemplo que o governador do PSDB, lá de Cuiabá, mandou para aqui, para Juína, o que a presidente do PT determinou que fosse feito.
Com a palavra, o vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, nove vereadores, assessor jurídico doutor Jarba, coordenadora do Tiacida, público presente. A gente, quando é de elogiar, a gente tem de elogiar. Eu estive em Cuiabá essa semana e teve uns questionamentos lá, até parabenizar o prefeito e o governador Pedro Taques, e até parabenizar sim o governo federal sim, por esse programa, por esse incentivo. Quando é de criticar, é criticar, quando é elogiar, é elogiar. É um programa de incentivo, quando tem incentivo para o trabalhador público, a gente tem de agradecer e parabenizar o governo por estar fazendo esse repasse para o município e o prefeito fazendo um repasse para os servidores públicos, os trabalhadores que realmente precisam desse incentivo. E a gente viu um questionamento na Casa Civil que tem alguns municípios do estado do Mato Grosso que esse dinheiro ainda está, ainda, entendeu? Hoje até gastaram, tem alguns municípios, e não fez o repasse, entendeu? Então, isso é lamentável, alguns municípios do estado do Mato Grosso, entendeu? Pode dar problema sério para o prefeito isso, porque é obrigação do prefeito fazer esse repasse, e a gente quer parabenizar o prefeito Hermo por ter fazendo esse repasse aí para esses trabalhadores públicos aí que realmente merecem esse repasse.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de complementar de que não foi somente o repasse para esse incentivo agentes de endemias e agentes de saúde, que, por sinal, são pagos com repasse do governo federal, vindo direto do governo federal. Daí a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Então, eles são pagos com dinheiro, repasse direto, e a prefeitura faz o seu papel, com certeza, repassando todo o recurso que vem para esse fim. Agora, mais esse incentivo. Mas, além disso, houve também um repasse para aquisição de dois veículos que estão sendo licitados, que é duas caminhonetes, já foram autorizados por essa Casa de Leis. Então, é louvável, e a gente está, assim, com um quadro bastante positivo, se bem que ainda aparecem alguns casos, mas em comparação com outros lugares, Aripuanã e outros lugares aí, nós estamos tratando bem, tentando equilibrar essa questão dessa epidemia que vem causando transtorno em todo o Brasil. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 16/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em terceira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 79/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao diretor do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES, Aércio Matei, a necessidade e oportunidade da implantação da rede de água na rua Duarte da Costa, no bairro Palmiteira.
Eu coloco a indicação de número 79/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Essa é uma reivindicação que a população esteve me procurando e a gente fez ela aqui. E agora, se Deus quiser, vai ser contemplado, né? Porque com a aquisição desse equipamento aí, né? Desse trator, dessa retroescavadeira, então vai poder puxar essa água nos mais distantes locais aí, abastecendo a população. E espero que seja contemplada essa rua lá, que ainda falta, era antigamente rua de chácara, de chacareiros, né? Mas agora existem muitas pessoas morando lá e que necessitam de água e de esgoto, então a gente vem pedir a essa nobre casa de leis.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Agora é teto verde, né? É o setor chácara, Teto Verde. Então, eu quero até parabenizar por essa indicação. É uma cobrança já de muitos anos já, né? Porque tem aproximadamente quase 25 anos que o pessoal mora ali. Até hoje não levou ainda rede de água ali. E não só rede de água, também foi uma cobrança nossa também, que tem de colocar baixa tensão também lá, que foi cobrado já há vários anos aí e não foi solucionado ainda esse problema. Isso é obrigação da gestão pública estar preocupada e realizando isso aí. Nós vereadores cobramos e o prefeito tem que colocar no seu orçamento, na sua programação, no seu planejamento, para que realmente consiga resolver essa problemática, não só no bairro Palmeiteiro, mas sim em toda a nossa cidade.
Vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a vereadora Salete pela indicação. É o tempo que a gente fica assim também, que sente no compromisso de estar levando isso ao ar, uma vez que nós fazemos parte da Comissão de Regularização Fundiária, e já é um assunto que nós já fizemos ali várias reuniões, né, Salete? Eu acho que assim, há um esforço que deve ser somado em conjunto para que, de fato, essas melhorias de infraestrutura cheguem ali para a comunidade, para aqueles moradores, né? Nós sabemos as dificuldades, a questão do arruamento que tem que ser feito ali para se colocar do postes. Né? A gente tem acompanhado isso de perto, vereador Geraldo, Vossa Excelência, vereador Nadilei também, ao mesmo tempo. Então, dizer assim que, além da água, precisa mais ainda, que é aquilo que nós estamos empenhados juntos, né? Que já conversamos diretamente com o prefeito, já conversamos ali com o pessoal interessado e responsável pelos departamentos, no intuito de aproximar cada vez mais essas melhorias para aquelas famílias. Então, a gente espera que essa iniciativa também atenda às outras demais iniciativas que são importantes, né? Como o vereador já disse, a gente espera que isso o mais breve possível aconteça para atender aquelas famílias ali do Teto Verde.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 79/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 80/2016. Autor, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, senhor prefeito Herme Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finança, a necessidade, a oportunidade de realizar leilão público para a venda de veículos, máquinas, equipamentos e outros inservíveis ao município.
Eu coloco a indicação de número 80/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, existe todo final de administração, a gente percebe que existe assim, equipamentos que ficaram velhos, que estão que não têm forma de recuperação, de repente, automóveis que não compensa, de repente, estar gastando em cima daquilo ali, algumas máquinas. Então, todos esses bens aí, geralmente, é feito os leilões, né? E onde são vendidos é um preço um pouco mais baixo. Por que eu peço isso? Porque a gente, em loco, a gente verificou que tem lá um caminhão que está todo, tá todo danificado, não compensa nem estar mexendo nesse caminhão, alguma patroa, algum outro equipamento que não compensa comprar as peças. Então, a gente pede geladeiras, escolas, enfim, televisões, né, enfim. Vários utensílios que possam estar fazendo esse leilão e, de repente, vem alguma empresa e faz aquele lote, compra o lote total, né? Então, é interessante, isso está acontecendo também em Cuiabá e a gente ficou sabendo e verificando que nós aqui também temos essa necessidade, então a gente pede para que os nobres companheiros aprovem essa indicação.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Sim, presidente, eu acho que já está praticamente passando da hora de fazer esse leilão, né? Porque a gente já fez uma discussão já de vários pontos já, até já conversei com o Eric já algumas vezes, né, Eric? Que a gente sabe que tem um ônibus lá, está parado, né, há muito tempo, nós temos vários maquinários e são dinheiro público, que está parado. Então, se não serve para o município de Juína, então a obrigação é, né, fazer um leilão e vender para alguém que tem interesse de usá-lo. Esse dinheiro vai servir muito bem para o município. Espero que realmente esse leilão vai fazer alguma coisa para o município de Juína, né, porque se não, muitas vezes acontece leilão no final da gestão e o dinheiro vapora e ainda não vê resultado nenhum do município. Então, é interessante, sim, fazer esse leilão logo, mais rápido possível, não fazer no final da gestão, para dar tempo nós poder cobrar e saber onde vai o dinheiro e o destino desse dinheiro realmente ser louvável para o município de Juína.
Com a palavra, vereador Erickson.
Realmente, e a vereadora Salete fala que nós estamos no início do ano, mas, assim, o leilão poderia ser feito a qualquer momento, tá? Porque quando não está prestando, não serve, o município tem que vender. E eu só queria deixar aí a conhecimento de todos. Por exemplo, nós estamos recolhendo das escolas municipais, algumas estaduais, e até mesmo do Instituto Federal, né, restos de imobiliário, restos de um ônibus velho, porque eles não têm lugar para guardar. Então, foi doado essa sucata para o município para que a gente faça esse leilão e não fique acumulando lixo lá nas escolas, só que ficou acumulando na secretaria, né? Então, nós temos pressa nesse leilão, sim, temos que cobrar o executivo para que venda esse negócio, transforme em recurso e vista melhor esse dinheiro.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 80/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 81/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de assistência social e ao Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, providenciar a identificação através de uma identidade às pessoas com deficiência.
Senhor presidente, poderia ler a justificativa, por favor?
Indicação número 81. Justificativa. Solicito que ao Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, em nome do seu presidente Samuel e do secretário municipal de assistência social, senhor Leandro, a identificação e confecção da identidade de pessoa com deficiência moradora em nosso município. Somos sabedores dos direitos do deficiente aprovado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ainda alguns de nossos moradores que possuem deficiência ainda são usurpados em seus direitos e passa por constrangimento ao exigir seus direitos e não é comum e desnecessário a pessoa com deficiência sair com documentos e mais documentos com laudos médicos para provar a sua deficiência e assim exigir o direito. Sendo assim, se tiver uma carteira emitida pelo Conselho com exigências de documentos comprobatórios, ficaria mais fácil e ágil o deficiente exigir seu direito. Peço apoio à matéria e aprovação.
Bom, posso falar já, né? Então, realmente é isso, eu peço apoio aos colegas, porque às vezes o deficiente está querendo exigir o seu direito, e aí cadê sua comprovação? Aí ele tem que trazer laudo, CID, atestado médico, enfim, sai com uma sacola de documentos e exames para provar sua deficiência. Se nós tivermos aí essa identidade, que alguns municípios já têm, em Cuiabá, por exemplo, você entra no site, você faz a carteirinha pelo site da Prefeitura de Cuiabá. Então, se a gente tiver isso, vai facilitar e muito o cidadão que tem deficiência física exigir os seus direitos, porque ele não tem que ficar carregando inúmeros atestados médicos e exames e CID, enfim. Então, peço apoio aos colegas.
Mais algum vereador? Eu coloco indicação de número 81/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 82/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente, a necessidade e oportunidade de direcionar uma patrulha mecanizada, trator, implementos agrícolas, etc., à Associação de Feirantes de Juína.
Coloco a indicação de número 82/2016 em discussão.
Senhora Presidente, a senhora poderia ler, por favor, a justificativa?
Ok. A Secretaria de Agricultura e Mineração e Meio Ambiente, através do seu secretário, conseguiu com o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento duas patrulhas mecanizadas. Por conhecer a necessidade dos pequenos produtores rurais, das associações dos feirantes de Juína, que trabalham diretamente com a agricultura familiar, entendemos que essa patrulha será de grande importância à associação para atender a demanda atualmente existente. Vale ressaltar que o maquinário existente é antigo e não atende à demanda que tem crescido substancialmente. Diante do exposto, conto com vosso apoio na aprovação da matéria.
Bom, essa matéria aí, não sou eu que só estou pedindo isso, pode verificar aí. Nós fizemos o Erickson, o Neguinho, o Valdemar, né, que estava lá junto no momento. E a gente pede apoio, por quê? Porque veio dois, que vocês viram lá dentro na frente da prefeitura, veio dois maquinários, e esses dois maquinários vão ser destinados às pessoas realmente que necessitam. Nós temos um abaixo-assinado aí, que está junto com esse documento, senhora presidente, a qual nós anexamos, são todos os produtores rurais da Associação da Feira Municipal, onde eles reivindicam a necessidade para que seja destinada uma das patrulhas mecanizadas para essa função. Tá? Então, eu peço apoio aos nobres colegas que aprovem essa indicação e que, assim, dê respaldo para o prefeito também estar viabilizando essa entrega. Eles já possuem um maquinário, a gente tem que deixar bem claro isso, porém, o maquinário, dependendo da negociação que pode ser feita ali, né, esse maquinário ele precisa ser revisto, revisado, né, ele precisa estar entrando, fazendo um check-up, né, nesse daí, e para poder estar dando andamento. E eles também necessitam, principalmente, porque a demanda é muito grande dos produtores que são associados. Então, eles reivindicam essa patrulha mecanizada mais nova, mais moderna, para que eles possam fazer os serviços na área rural.
Com a palavra, vereador Geraldinho.
Sim, vereador, sempre pedir apoio a uma indicação dessa aqui, claro, com uma indicação dessa aí, e mandando uma patrulha mecanizada para atender os pequenos produtores, é louvável, sim. Quem, vereador, votar contra uma grande importância dessa, o prefeito fazer desse tipo. É melhor do que a conversa que a gente ouviu dentro da prefeitura, que encaminhar uma patrulha dessa para o sindicato rural. Então, não pode, então, isso ainda bem que fez isso para não dar mais problema com o converseiro e manda para a feira municipal, que eu tenho a certeza que lá vai ser de bom uso, sim, para atender toda a demanda.
É mais algum vereador? Vereadora Nadilei.
Só para contribuir com a matéria, a gente já sabia da discussão e a Associação dos Feirantes ali da Feira Municipal já tinha pedido para que fosse um par dessa patrulha mecanizada para eles. E a gente quer só lembrar que essas patrulhas duas mecanizadas veio do governo do estado para o município de Juína e que foi redistribuído pelo governo federal, que é do PAC 2, que é o Programa de Aceleração de Crescimento número 2 do governo federal, e que está mandando e que o município conseguiu através do governo federal, do governo estadual, e que veio para o nosso município. Eu só gostaria de deixar claro.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, uma boa noite a todos os nobres companheiros vereadores. Essa patrulha, sim, ela vem do governo federal, do Ministério, mas uma emenda do finado Homero, dessas duas patrulhas, e ficou responsável o deputado Riva repassar. E eu, aí, era duas, um compromisso do deputado com o sindicato, de uma para eles, isso foi um compromisso deles, e a outra estava sem destino. E eu estive lá, eu tive o conhecimento e estive lá, conversei com o deputado Riva na época, e ele liberou a outra que é para ir para os assentamentos. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Paulo.
É, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público, nos prestigia. Realmente, o presidente, o que o vereador Valdemar colocou é realidade. Isso é um compromisso que o deputado Homero fez na época. É, infelizmente, ele faleceu, né? É, mas a prerrogativa de colocar... Eu sempre disse isso aí. O pessoal do sindicato procurou a prerrogativa do prefeito. Ele coloca essas patrulhas onde ele quiser. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, não adianta discutir isso aí. É, ele coloca onde ele achar que tem que colocar. Isso é prerrogativa dele, não é de vereador, não é de deputado que colocou aqui, não é de ninguém. É, então, realmente, essas patrulhas foram adquiridas através do governo federal, através do emenda do deputado Homero Pereira. Ele faleceu, o Riva fez o compromisso, que o Geraldo Valdemar estava presente, fez o compromisso de quando saísse, realmente direcionava as duas para a Júnior, como foi feito. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, presidentes, vereadoras, vereadores, povo tão aqui presente. Só para contribuir com essa matéria, presidente, é que esse trator que ele, que a Saleto está pedindo aqui para ir para a feira municipal, para o Sereiro, vão fazer uma troca. Vai levar esse trator novo para lá e vai recolher o que está lá, o trator que já está lá, né? Então, esse outro trator que vai vir, ele pode ser cedido também para alguma associação mais pequena, né? Que pode aí estar aí para pegar esse outro trator. Então, eu acho que vai ser eles com um trator novo, eu acho que eles vão poder fazer um preço melhor também para os produtores, né? Para poder trabalhar em volta aí no setor chácara, para ajudar o nosso pequeno produtor.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 82/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 83/2016. Autora, vereadora Irene Delinze Fonseca. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência da construção de um bueiro na linha 3, em frente à propriedade do senhor João de Almeida.
Eu coloco a indicação de número 83/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em discussão. Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da presidente, cumprimento a mesa, os demais vereadores, o público presente e a imprensa presente também. Hoje, vindo de Terra Roxa para Juína, né, deparei com um bueiro 50% danificado, né? Então, aí a gente chegou, já deu tempo de fazer indicação aqui no papel e também fiz a indicação pessoalmente lá na CO, porque o bueiro não tem condições de ônibus escolar passar. Então, peço apoio aí da matéria para realizar a recuperação do bueiro.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 83/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 84/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade de consertar e fazer a manutenção dos banheiros da recepção da UPA.
Eu coloco a indicação de número 84/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Senhora presidente, esse final de semana eu estive por duas vezes ali na unidade de pronto atendimento e fui abordada ali por vários pacientes ali, pude comprovar pessoalmente as condições precárias que se encontram os banheiros ali naquela recepção da unidade de pronto atendimento ali. Um só do banheiro feminino funciona e uma parte só do banheiro masculino. Os outros estão fechados e também com problemas. Então, a gente está pedindo aí para que o nosso secretário olhe com carinho essa situação lá da unidade pronto atendimento aqui do nosso município.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 84/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 85/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de consertar e fazer a manutenção do ar-condicionado da recepção e demais repartições da UPA.
Eu coloco a indicação de número 85/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, de igual forma dos banheiros, estava também o ar da condicionado da recepção. A metade da recepção se encontrava alagada, porque o ar funcionava e a água, em vez de escorrer para fora, escorria para dentro da recepção. Fora o ambiente, né? Havia vômito no chão, a recepção alagada, superlotada, com apenas uma médica, a doutora Jaqueline, atendendo. Chegou uma emergência de Colniza, uma pessoa que foi acidentada, ela saiu para lá e tinha mais de 30 pessoas naquela recepção, lotada naquela situação, alagada, com vômito no chão, com banheiro estragado e as pessoas reclamando. E aí me ligaram e eu fui até lá para poder ver a situação que ele se encontrava. Gente, precário. Fazia tempo que eu não via uma situação daquela ali na unidade de pronto atendimento. E aí o senhor secretário, na última vez que eu conversei com ele, disse que dois médicos estariam atendendo a UPA. E ali só está um médico ali, final de semana é difícil. É idosos, crianças com febre, crianças que chegou machucada ali, cortada, um trabalhador do frigorífico que chegou machucado lá, teve que ser feito ponto nele com urgência. Então, realmente estava precária a situação da UPA nesse final de semana.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Só rapidão aqui, para a gente encerrar aqui. Esse problema é sério ali, vereadora? A gente já esteve conversando com o João lá, o problema dele, diz ele que já encaminhou, mas está esperando ainda a liberação do Valdoir, que é o financeiro, depois tem que liberar para o secretário, então está essa problemática ali. E é preocupante, sim, o UPA, o pronto atendimento, a sublotação. A gente vai durante o dia lá, se pergunta as pessoas, tem pessoas do modo 5, pessoas da Palmeira, Pato do Ilho, as pessoas não vão no PSF, eu não sei o que está acontecendo dentro do município de Juína, que a gente tinha de sentar e fazer uma análise dessa situação, porque o povo não vai para os PSF, vai tudo para o UPA, porque o UPA é rápido e acaba demorando. Então, eu acredito que a gente tem de fazer uma reunião, assim, acho que em todos os bairros, em todos os locais, para conscientizar o pessoal e fazer realmente que os médicos atendem nos PSF para a gente poder evitar essa problemática ali. Então, isso é preocupante, sim, a gente tem de ver o que está acontecendo, se é os médicos que não vão nos PSF, o que está acontecendo, essa problemática em que é preocupante a situação ali do pronto atendimento UPA.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste. Eu acho que tinha que registrar a fala da pessoa ali que está falando, que ele é funcionário ali e ele conhece a realidade muito mais do que a gente. Mas eu acho que essa indicação é de grande importância, porque várias pessoas que estiveram por ali já me reclamaram, até alguns funcionários também já falaram a respeito do ar-condicionado ali da UPA. E a gente sabe ali, porque a recepção ali é difícil você passar durante o dia ali, que não tem de 10, 12 pessoas, ou talvez até 40 pessoas ali esperando ser atendido. Então, eu vejo assim... Quem mora, igual eu moro ali pertinho da UPA mesmo, várias vezes as pessoas me chamam para ir lá à noite para ver a situação. Quando a gente vai conversar com o médico, a gente vê que o médico tem razão. Porque teve uma vez que eu fui lá, o médico tinha mandado 3 pessoas para a UTI, tinha entubado 3 pessoas, e tinha chegado mais 2 pessoas acidentadas. E tinha gente desde as 11 horas lá esperando, e já era 10 horas da noite e não tinha sido atendido ainda. Então, eu vejo assim, que eu acho que a necessidade de mais médico ali na UPA é de grande importância. Principalmente ter médico dedicado, quando apurar ali, convidar ele para ele chegar ali para desapurar o pessoal. Porque a gente vê ali, tem pessoa que fica muito mais de 4, 5 horas na espera para ser atendido com o médico.
Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete.
Quero ressaltar aqui o que o Geraldinho falou, e que realmente está acontecendo, é que a maioria das pessoas, às vezes é uma consulta, em vez de ir no posto de atendimento, onde está tendo o médico lá, eles acham melhor ir para a UPA. E qual o nobre colega falou aí no plenário, muitas dessas pessoas, elas não moram nem no município de Juína, vêm dos outros municípios vizinhos. Nós sabemos que muitas UPAs já foram entregues dentro do estado, porque os municípios estão tão inchados e eles não conseguem ter demanda financeira para estar cuidando. Acho, sim, louvável o que a senhora está pedindo, a Nadilei, que tem que realmente melhorar esse atendimento, o ar-condicionado, mas também a gente tem que conscientizar as pessoas de que, se não é uma coisa de emergência, ela vá e procure o posto de saúde do seu bairro. Aí desafoga um bocado da UPA, porque a UPA é para casos extremos, de emergência mesmo. Então, consultas simples, essas outras coisas mais simples, que procure o médico responsável do seu bairro. Nós temos um desfalque de um médico, se eu não me engano, que ainda não apareceu, né, para poder estar contratando, para ele estar atendendo um dos bairros aí. Mas os demais estão tudo ok. Então, a gente acha louvável, sim, o pedido da vereadora. Eu acho que nós, enquanto fiscalizadores, temos que estar apurando e dizer e, de repente, orientar a população para que elas procurem as unidades de saúde do seu bairro quando não for um caso de emergência.
Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum vereador, eu coloco a indicação de número 85/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 86/2016. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz. Indico a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de retirar entulhos e resíduos acumulados nos leitos e acostamento das ruas e avenidas pavimentadas da cidade.
Eu coloco a indicação de número 86/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora Presidente, me permite somente fazer uma pontuação em relação a esta indicação, são várias reclamações e também a gente visualiza isso em todas, a maioria das ruas da cidade. E até eu destaquei algumas, que é a Avenida JK, na saída para Castanheira, também a Avenida Joinville e a Avenida Brasília, na Padre Duílio. Que o período da chuva, as nossas vias, muitas delas, o enxurro vem das vias não pavimentadas e levam todos esses resíduos para dentro do asfalto. Isso acaba que fazendo o estreitamento das vias, reduzindo velocidade, dando problema com pessoa que não vai para o acostamento, enfim... Para ir na casa do Geraldinho, ali na Baixada do Vanzela, ali, ó, o acostamento ali, aquilo lá é uma coisa que eu não sei como que não acontece acidente ali, Geraldo. O povo acostumou que sai pelo meio, entendeu? Do capim e está dentro do asfalto, e está no capim e está no asfalto. Então, nós precisamos arrumar um novo uma nova maneira de cuidar bem dessas vias, né? São vias, nossas, o município evoluiu muito, existe uma grande quantidade de veículos transitando pela cidade, né? Há condutores que eles também não respeitam a sinalização, não respeitam a velocidade, e em umas situações ali, Geraldo, não tem nem para onde o cidadão correr. Se ele corre, ele bate no barranco, ele cai para o meio da pista, o cara passa por cima. Entendeu? Então, assim, são algumas atenções que nós devemos ter. Eu acho que a Secretaria de Infraestrutura pode melhorar isso, também juntamente com o Departamento de Trânsito, e arrumar uma política adequada para melhorar, né, as vias da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Geraldinho.
Vereador Sandro, é interessante essa discussão. Eu lembro quando fosse hoje, quando foi executar aquela obra lá, eu cobrei o secretário da época, entendeu? Quando estava executando lá, se pudesse fazer mais amplo o asfalto, o aterro ali, aqueles local ali, para ter onde o povo passar. Mas, infelizmente, quando faz as coisas, só faz pelas metades. Então, eles não vê a problemática, o risco que corre uma pessoa pedestre. Então, toda a demanda quando fez ali, eu cobrei alguns setores ali que podia fazer mais largo o aterramento e dando espaço para a gente fazer um espaço para poder o pessoal passar os pedestres, mas infelizmente isso não aconteceu. Isso agora fica difícil agora para a gente executar uma obra depois de realizada. Mas é interessante, sim, abrir uma discussão e depois verificar a situação que realmente é a responsabilidade do nosso município.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 86/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Explicações pessoais. Geraldinho. Daniel. Vamos, gente. Alguém mais vai falar?
Não.
Erickson, Paulão.
Galera, o tempo está
curto. Valdemar. Irene. Tuna. Sandro. Ailton. Vou encerrar a votação. Não tem mais ninguém? Salete. Adilei. Eu. Com a palavra, vereador Geraldo. Só o tempo.
Aí eu ia falar 10 minutos.
Não dá nem dois. Todos? 12, 24. 2 minutos. 3 minutos sem prorrogação.
Fiz um relatório aqui para me falar em 5 minutos, mas infelizmente as coisas não aconteceram de forma que a gente queria. Eu queria iniciar minha fala dando uma boa noite a todos novamente, agradecer pela presença de todos. Eu queria iniciar minha fala falando bem rapidinho aqui, falar para ver se dá tempo de falar todas as pautas. Eu estive em Cuiabá essa semana, onde a gente foi ver de perto realmente a situação do assentamento Juinão, onde o povo estava para ir para Cuiabá, 2 ônibus de gente, onde o governo, a gente tem um contato com a governadoria, o governo colocou à disposição um agente da Casa Civil para vir aqui, onde ele falou que o assentamento Juinão ia ser regularizado pelo governo Pedro Táxi. E a gente foi em Cuiabá, numa reunião que a gente teve na Casa Civil, Casa Militar e Procuradoria Geral do Estado e Intermate, onde fez uma conjuntura de 4 poderes para decidir a respeito do Juinão, onde a Casa Militar tomou a frente do processo do Juinão, que protocolou para a doutora Adriana. Então, estamos esperando a resposta da doutora Adriana ainda, que ela não se manifestou no processo. Então, o governo precisa de 120 dias para fazer todo o procedimento cabível para a regularização fundiária. E ainda a gente esteve também no INCRA, conversando com vários servidores, também conversando com o Edilson, também, que está agora no novo setor lá, a respeito ao assentamento PA Boa Esperança Caiabi, onde está há mais de 15 anos a luta daquele povo ainda, e o INCRA não tomou a sua responsabilidade de fazer a emissão do georreferenciamento e a entrega do CCU. aonde o CCU, né, um contrato de concessão de uso, que é direito real do INCRA emitir logo onde assenta o assentado, é obrigação do INCRA estar fazendo toda a homologação, esse plano, e depois vir no CCU, que é um documento onde as pessoas conseguem fazer seus financiamentos. Infelizmente, o assentamento Caiabi ainda está se arrastando até hoje. É na discussão que a gente teve lá, até falei com o vereador Valdemar, é onde é um parceiro que a gente trabalha na parte de regularização, onde vai estar marcando outra reunião de novo no INCRA, para a gente poder estar resolvendo essa problemática e encaminhando o pessoal do INCRA para fazer em loco, família por família. E a gente esteve também conversando também a respeito da Defensoria Pública, cobrando o vereador Sandro, a documentação e o procedimento que ficou parado lá, está parado aí na Defensoria Pública, mas eu cobrei ali onde os proprietários do Parque Laranjeira e a Comunidade de Jerusalém, que está esperando a homologação para encaminhamento das documentação cabíveis. Eu fiz uma cobrança à Defensoria para que possa estar acelerando esse processo, que o povo está aguardando a resposta da Defensoria Pública. E também queria falar bem rapidinho aqui a respeito da pressão de madeira dentro do município de Juína. Isso é preocupante, eu já discuti isso uns tempos atrás aqui, até fiz uma indicação para que o gestor público comece a fazer um planejamento através de pontes e bueiros de alvenaria, porque eu tenho a certeza absoluta que em próximos anos, o prefeito de Juína, quem for, quem será os próximos... não vai conseguir fazer as pontes de madeira, porque hoje o IBAMA só sabe multar, mas o governo federal, junto com o IBAMA, não faz uma lei específica, ou autorizando, ou abrindo uma portaria, ou se não um decreto, autorizando as madeiras isoladas que tem dentro do município e nível Brasil. E a gente sabe disso, que as madeiras melhores de fazer ponte, que é a Guarapeira e as outras madeiras, como o Cambaru, o Garrote, são todas madeiras de exportação. Então, toda exportação. Então, não é fácil o município comprar essas madeiras. Isso é uma preocupação muito grande. Os próximos prefeitos vão sofrer com isso, que nós temos aproximadamente mais de 800 pontes, contando com as pequenas e as grandes. Então, até mais. Eu queria mais falar mais outro assunto aqui, mas infelizmente encerrou. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Daniel.
É, você bem sucinto, até mesmo porque o tempo também não permite, né? É, só quero só comunicar aqui que o pessoal do bairro Módulo 5, ali no entorno do Anchieta, esteve me cobrando também, eu já tinha cobrado isso ao Renato algum tempo atrás, o pessoal foi na imprensa e acabaram me cobrando também mais uma vez. Eu falei hoje, até com o auxílio do nosso neguinho vereador, né, consegui falar com o secretário em exercício, né, que eu assim... a gente podemos chamar assim, porque é ele que está resolvendo a situação lá, o Irineu, e ele se comprometeu, né, a instalar naquela, em volta ali do Colégio Anchieta, resolvendo o problema do mato, que ali é uma área pública da prefeitura, e ele prontamente, até gostei da atitude dele, bem de hora, bem disposto, né, a estar indo lá e resolver o problema da população ali, que eu fiz uma indicação. E a questão de um bueiro também, de uns bueiros que eu apontei, e desde 2015 os bueiros não foram desentupidos. Então, ele se prontificou, que essa semana estará fazendo arrumando esses bueiros, né, tirando, desentupindo, e também indo ali em volta do Colégio Anchieta, onde está construindo o PSF1, para limpeza ali naquela área ali. Então, queria que parabenizar ele, né, espero... E também deixar aqui que eu falei que eu ia cobrar isso hoje com a resposta aqui na sessão. Mas o Irineu já se mobilizou e se comprometeu de estar indo lá ainda essa semana resolver aquele problema ali da população do bairro Módulo 5. São essas minhas palavras, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, nas minhas considerações finais, quero dizer que fico feliz em acreditar ainda na população brasileira, tá? Feliz em acreditar nos jovens, e principalmente nós tivemos aí 38 homens, tá? Mulheres de caráter, que votaram a favor do impeachment, tá? Então passou na comissão, fico feliz, 11 votos a mais, 38 a 27. Então hoje eu já vim mais feliz aqui. E quero dizer que nós vamos passar o Brasil a limpo, sim. Agora, é interessante como esse partido age, que eu vim aqui... coloquei uma plaquetinha do impeachment, fui taxado, fui desprezado, pediram para eu sair daqui, enfim. E a gente vê que o PT pedia há 12 anos atrás, 20 anos atrás, o direito à liberdade. E hoje priva a liberdade. E também quero dizer à nobre vereadora Nádia, que quando você diz que não entende muito bem, eu acredito que você entende sim. Só que, na realidade, vocês querem desvirtuar, vocês querem descontextualizar. Quando eu falei sobre a merenda e o transporte, estava referindo final do ano e início desse ano. Mas vocês têm muito ódio no coração. Tá? Isso, quando você defende uma bandeira de um partido na frente da bandeira de um país, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Então, vamos mostrar ao povo brasileiro que nós vamos melhorar sim. E o legado nosso foi sim, um conselho funcionando, porque o conselho do Fundeb ficou 4 anos. A escola Filadélfia, a escola Paulo Freire, a quadra, a escola Baduílio, é com verba federal sim. E esse dinheiro não está todo depositado, porque o governo federal ainda faz parcelas. Deu alguma coisa errada, então foi sim. Ah, menino Jesus, nós tivemos até um problema sério com o empreiteiro que fez errado. Então, eu cobro os direitos dos alunos, sim. Agora, pelo que a nobre vereadora fala, se o PT fez tudo, ajeitou tudo, por que perder a eleição? O povo não é besta. O povo não é bobo. O povo é inteligente. E está aí a prova com 38 votos a favor do impeachment. Obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhora Presidente, boa noite a todos que presentes. Senhora Presidente, eu só queria questionar uma coisa. Eu fiz um requerimento hoje, infelizmente, acho que por atribulação do servidor, eu acho que não deu tempo de ele colocar em pauta. Mas foi até bom, senhora Presidente, que eu quero pedir aqui, em público, que o controle urbano, através do seu responsável, venha a essa casa e nos informe realmente como que funciona esse negócio de mudar a numeração de cada das casas. Porque nós estamos sendo questionados na rua, nós não temos conhecimento nenhum. Eu, para mim, ninguém veio aqui explicar nada. Se veio, não me convidaram para a reunião. Eu desconheço qualquer tipo desse assunto de numeração de casa. Eu não estou sabendo de nada. Agora, eles fazem as coisas lá e vão fazendo, pô, tem que nos explicar qual o procedimento, qual o bem que isso vai fazer, qual a necessidade disso. Agora, eles vão fazendo, as pessoas perguntam para a gente na rua, a gente fica com cara de bobo. Pô, mas você não é vereador, você não está sabendo? Eles fazem a coisa tudo na moita. Aí, quando faz uma merda, aí então é culpa do vereador, que o vereador denunciou, que o vereador é malvado, que o vereador é ruim, que o vereador não gosta do prefeito. É tudo isso aí que acontece. Então, que venha alguém do controle urbano para nos explicar esse assunto. Por favor. Um outro assunto que eu quero abordar, quando se falou da UPA, do ar-condicionado da recepção com problema, tem uma coisa muito pior do que tudo isso que foi falado aqui, gente. Nós estamos com a epidemia de H1N1, uma gripe terrível que mata. Quanto mais aglomeração tiver de pessoas num ambiente insalubre, é pior ainda. Então, evite esses lugares insalubres, esse lugar abafado, fechado, com muita gente. Porque, de repente, o sujeito que, de repente, está contaminado, ele nem sabe, coitado, mas ele está lá no meio, transmite para todo mundo, inclusive para os servidores, corre risco lá dentro. Então, a Secretaria tem que realmente tomar providência referente a isso. Agora, voltando ao assunto do que está errado, o que aconteceu com o caminhão de madeira, eu acho que a intenção do prefeito é louvável. Eu não sou advogado dele, não, muito pelo contrário. Eu seria um advogado de acusação, não de defendê-lo. Mas, assim, eu acho que a intenção dele não foi com o intuito de maldade de fazer o que aconteceu com a madeira. Eu acho que é uma coisa que o município, infelizmente, não tem recurso. Se for comprar toda a madeira que tem que fazer para fazer os trabalhos que tem que fazer, não tem recurso. Então, aconteceu isso aí. Agora, ele tem que dar exemplo e procurar andar à margem da lei. Ele não pode querer empurrar com a barriga, fazer tudo do jeito que ele quer. Tudo bem que ele fez isso aí com boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Então, ele tem que tomar cuidado com isso, realmente fazer as coisas... Nem a equipe do Abafa não tem. Segundo, se pega um caminhão preso, se prende o caminhão de lá aqui demora 3-4 horas com aquele peso, não tem um da prefeitura. para fazer o jogo do abafo, para correr atrás, tentar ajeitar, tentar resolver, para chegar aqui resolvido. Não, espero expor a prefeitura na frente do Ibama, espero expor na imprensa, para depois, ah, não estava sabendo. Poxa vida, infelizmente, é uma falta de estar ligado no que está acontecendo. Porque não está, e não é culpa dele também, não. É culpa dos seus assessores, são ruins, infelizmente. Boa noite a todos, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, boa noite a todos presentes. Eu quero aqui adiantar e dizer a todos os nobres companheiros que a MT-183 já está, hoje já estava ali do azulão para frente, já o patrulhamento está ficando bem patrulhado, já começou daqui para lá. Era um plano de começar lá da Morena até a Fazenda Aliança primeiro, por causa de alguns trechos de mato muito fechados, mas aí resolveram ir daqui para lá mesmo. E está ficando bem, só uma coisa que a gente precisa é pedir, que ela é uma estrada que ela está muito sem estrutura em termos de espaço, de mão e contramão, e do jeito que ela está perigosa. O pessoal está ficando, está aproveitando muito a estrada, e ocorre muito risco de acidente. Quem for tomar essa estrada 183, viaje com cuidado. Sempre procurar andar mais encostado, porque a estrutura dela é bem... é estreita a estrada. Mas está fazendo um serviço bom. Segundo o Tinho falou, o pessoal do sindicato dos madeireiros, CIMI, está dando um apoio também, alguns recursos para ajudar, alguma manutenção, para agradecer a eles. E falar que sobre as patrulhas. Essas patrulhas, senhores vereadores e todo o público, como eu disse, nós tivemos, eu mais o presidente da Associação Central, tivemos em Cuiabá, e eu tinha o conhecimento dessas patrulhas. Uma já tinha o destino, né? E a outra não tinha. Aí nós estávamos no INCRA, eu e o Leandro, e eu convidei ele para estar indo lá. Aí conversamos na época com o deputado e ele pegou e falou que era para nós conversar com o prefeito, que o prefeito concordasse uma poder ir para o assentamento. Cheguei e conversei com o secretário de Agricultura, o prefeito, os presidentes da associação, na reunião que tivemos lá na Iracema 2, todos juntos e discutimos. E aí o Leandro veio no dia, ligou junto com o prefeito, o secretário em Cuiabá, e o deputado falou, pode ser para o assentamento, pode ser para eles. Então, uma delas estão destinada que vai para o PA Iracema. Eu quero aqui dizer sobre saúde, já estava vencendo o tempo, mas a questão da saúde é complicada em todos os lugares. Vou dizer para vocês, tem que melhorar muito? Tem. Mas acho que um trabalho bem feito está sendo, o secretário está se empenhando. Eu estive conversando esses dias, questão do ar também, no Hospital Municipal. Fui conversar com a diretora, como é que estava a situação. Ela já tinha feito a solicitação e que já foi resolvida essa questão, né? E eu acredito também, vereadora, que vão resolver. Em questão de muita gente na UPA, não é para menos. Mesmo com dois médicos, sempre acumula. E vou dizer, a dificuldade está grande, que eu tenho um filho, que ele é enfermeiro padrão, trabalha em dois hospitais ortopédicos, um em Goiânia e outro em Brasília. E ele quebrou o braço para ele fazer a cirurgia dele, se fosse para ele fazer pelo SUS, ele tinha que ficar na fila e não sabia o dia que tinha a vaga. Ele partiu pelo plano de saúde dele e não foi mais de uma semana para ele fazer essa cirurgia. Então, é lógico que nós temos que lutar. É certo que tem muitas coisas a melhorar, mas eu acredito, pelo que a gente tem visto esses dias, um senhor lá no pronto-socorro, com o maxilar quebrado, o costela quebrada, o fêmur quebrado, e cavícula. E os médicos entrou de greve lá no pronto-socorro. E eles me procuraram, eu corri atrás, consegui a cirurgia para ele, no hospital particular, lá no Sotrauma. E o pessoal se ajuntou, fez uma campanha e pagou, através da associação, e pagou a cirurgia dele, ficou por 28 mil. Então, a situação, a realidade da saúde, gente, eu acho que precisa muito avançar, temos, mas eu acredito que o trabalho dentro de Juína, o secretário está lutando e precisa, viu, vereador Paulão, ali, a recuperação dos prédios, com certeza, é muito, mas eu acho que o trabalho está sendo feito, inclusive dois ônibus, está saindo todo início de mês direto para Cuiabá, para atender, que está sendo marcado todo mês. Então, se eu assumir as palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Irene.
Senhora presidente, falando sobre saúde, né, vendo todos falar sobre saúde, eu só tenho que agradecer o Agostinho lá pela saúde no nosso distrito, mas lembrando o dentista lá no distrito. Agradeço pelo que ele faz, está fazendo. Gente, precisa fazer hemodiálise, está sendo levado para Tangará da Serra duas vezes por semana, e a gente tem o apoio da secretaria, mas a gente pede, o pessoal pede o dentista lá no distrito, né? Então, a gente só tem que agradecer também o Agostinho. A gente pede, mas também temos que agradecer. Sobre a UPA que está falando, o que eu vou lá na UPA e sinto lá quando eu estou na UPA é que precisa mais um médico na hora das emergências, que apura, precisa ter mais um médico para socorrer nas horas de emergência lá na UPA. Quero aqui agradecer os moradores lá dos distritos, que são os doadores de cascalho lá para a recuperação da linha 3. O Neguinho sabe, aí o Valdemar sabe, que a maior dificuldade nossa do distrito, das linhas rurais, é ter gente para doar os cascalhos. Ninguém hoje está querendo a doação dos cascalhos, né? Quando a gente consegue, é uma alegria para os vereadores, para os moradores também. Então, a gente tem que agradecer aí os doadores de cascalho para as linhas rurais. Meu agradecimento aqui também vai para a Empaer, com a parceria da assistência social, pelos cursos que eles vêm fazendo nas linhas rurais. No distrito de Terra Roxa foi encerrado mais um curso essa semana, né, sobre a Empaer e sobre a assistência social. Eles têm uma parceria, né? Então, está sendo realizado esses cursos. Então, a Terra Roxa agradece a Empaer e a Secretaria de Assistência Social. Vamos ver se dá mais um tempinho. Eu quero aqui também cobrar, falando de academia ar livre, né? Então, quero aqui deixar bem o secretário atento, que foi feita uma indicação para o distrito e uma promessa lá no distrito que vai uma academia de ar livre lá para o distrito. E eles estão esperando essa academia lá e o parquinho para ficar os dois juntos, a academia e o parquinho para o distrito. Já está prontinho já o lugar de colocar, então a gente está aguardando e esperando. São essas minhas palavras, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Tuna.
Senhora presidente, queria fazer minha fala também. Eu acho que o que aconteceu no nosso município não poderia acontecer mais, porque é falta de assessor e falta de prefeito, porque o prefeito não pode deixar os caminhões da própria prefeitura buscar madeira sem ter a licença, sem ter nota. Isso é uma injustiça que faz pelo nosso município, porque é uma baixaria, principalmente para nós que estamos na política. Quando vê falar um prefeito, deixou o que aconteceu, o pessoal do IBAMA prendeu o caminhão, e principalmente o caminhão da prefeitura ainda, que agora tá no pátio, guardado lá. Isso é até ruim para nós. E também a gente vê os meios de comunicação, tem hora que a gente fica com raiva, tem hora, no mesmo momento, a gente fica até feliz. Porque cada um vê de um jeito. Vou falar umas palavras aqui, que talvez vou maltratar meus companheiros vereadores, mas isso eu ouvi lá na lotérica. Quando eu ia indo para a lotérica, tinha um meio de comunicação no rádio do meu carro, que falava assim, que os vereadores do PT que denunciaram a madeira que vinha vindo lá, em cima do caminhão. Eu acho que o cidadão que falou isso, ele deve ter conhecimento. Mas só que é um conhecimento besta, de pessoa inocente. Que a gente vê a fala de algumas pessoas que todo meio de comunicação, os vereadores do PT é cilado. Chegando na lotérica, tinha uma fala de um grupo de pessoas que falava assim, há bem ainda que nós temos três vereadores do PT que fiscaliza o nosso município direito da nossa população, porque os demais não fazem nada. Isso, estou falando assim, tem até sentido quando a pessoa fala isso, porque tem vereador que faz muito aqui pelo nosso município e faz bem. Então, eu vejo assim que é quem falou que foi os vereadores do PT que denunciou é falta de conhecimento, porque nós, nesse momento, nem não estava sabendo que os maquinários estavam lá, que ia trazer madeira para a ponte. Então, eu vejo assim, o nosso prefeito, quando se fala de honestidade, ele devia tomar cuidado nesse lugar aí, porque roubar e sonegar não faz diferença. Queria deixar um recado aqui também para o nosso secretário aqui, de ex-secretário, professor e hoje é vereador, que quando ele usar a tribuna aqui da casa, ele fala a verdade. O que a vereadora Nádia falou, nós fomos pesquisar. E o senhor falou na sessão passada que só fechar. Não tinha repasse para merenda, não tinha repasse para o transporte escolar. E hoje a gente prova com o documento que o senhor faltou com a verdade. E aqui é lugar de falar a verdade, não fofoca. Só minhas palavras, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, eu quero aqui só me atentar também em relação à regularização fundiária, né, dizer aqui da importância da presença do assessor da Casa Civil aqui em Juína, para dar um pouco de paz para o pessoal do assentamento de Juinão, e também na esperança que a gente possa trazer alguns benefícios em relação a isso também, e ele que sensibilize também junto com toda a sociedade juinense, em relação à questão da regularização fundiária, de que se trata nosso município. É vergonhoso para todos nós que estamos à frente do legislativo, executivo, né, quando se fala em regularização fundiária e você vê uma cidade completamente, vamos dizer assim, sem direção quando se fala na regularização fundiária. Então, nossa expectativa é que isso possa levar um conceito maior para o nosso governador e ele, de fato, toma as rédeas dessa situação com muita dedicação e possa, de fato, mudar essa triste realidade nossa aqui de Juína, que é muito vergonhoso. É um descaso com o cidadão, é um descaso com todos aqueles que comprou e pagou sua propriedade, que hoje não tem o direito de ter o seu documento definitivo de propriedade. Então, a gente espera que isso seja resolvido o mais breve possível. Inclusive, essa semana, vereador Geraldo, a gente estarei lá no núcleo fundiário da Defensoria Pública, também para tratar assunto de relação daquelas regularizações que estão em andamento do Parque Laranjeiras e também da Nova Jerusalém. Dizer também que estive conversando juntamente com o secretário substituto que está em exercício em relação a melhorar as condições das vias do módulo 5 e módulo 6, que também estão em péssimas condições. Hoje já começou, né, Neguinho? Eu vi alguns caminhões lá já colocando alguma terra lá nas ruas para tentar recuperar. Dizer também que isso também, em relação ao que ocorreu, a apreensão do caminhão de madeiras, isso não pode ocorrer naturalmente na nossa cidade. É um desrespeito com toda a população, com todo o cidadão, porque se isso é moda, né, daqui a pouquinho todo mundo vai querer fazer igual. Né? E nós temos, que somos da área do setor madeireiro, nós sabemos que para um veículo deslocado de uma localidade para outra, ele tem que ter no mínimo um romaneio carimbado, assinado pela a empresa. Né? Então, a prefeitura deve estar atenta a essa situação. Existe, Geraldinho, mecanismo para que isso seja feito, com autorização do órgão ambiental para transportar determinadas espécies. E, inclusive, aqui, ao que parece, se é o mesmo pequi, ele não é autorizado para corte em projeto de manejo. Só para encerrar, dizer que isso não pode virar moda na cidade, no nosso município. O legislativo, o executivo tem que tomar toda a atenção em relação a isso, porque daqui a pouco o cidadão vai também querer fazer a mesma forma, e a legislação ambiental é muito severa, né, justamente para preservar algumas espécies. Nós sabemos que muitas situações dessas são para benefícios, atender a população, então, mas tem todos os mecanismos correto para se fazer esse transporte dessas madeiras. Só basta se atentar e fazer isso corretamente. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, eu só queria pedir para a vereadora Salete, não sei, acho que ela deve ter esquecido que nessa lista aqui eu não vi, nessa moção de aplauso, o nome do Juvelino Rocha Viana. A senhora acrescentar, porque o nome dele não está aqui nessa... Tá? Então, eu queria que a senhora acrescentasse nessa moção de aplauso. A gente só quer lamentar o que aconteceu com o caminhão da prefeitura, né? Sobre a madeira que foi apreendida. Hoje o município nosso tem mais de 500 pontes no nosso município. Então, hoje não tem como trabalhar, a gente trabalhar legalizado. Porque todo secretário já tentou ir no IBAMA para pedir uma licença para a gente transportar essa madeira e até hoje nunca tivemos uma resposta. E nem só essa administração agora, como todas que passou. Então, todas, se esse prefeito errou, todas vêm quando errou. Porque eu queria que alguém me mostrasse aqui que teve alguma licença das pontes que foi feita, de que podia transportar madeira. E as prefeituras, elas vivem de doação de madeira, é de um, é de outro, madeira seca, tem horas, né? E teve essa acontecimento, foi uma coisa de urgência. A nossa cidade estava ficando sem água e urgentemente teve de ir atrás dessa madeira para o povo ter água tratada hoje na nossa cidade. Então, eu acho que o IBAMA tinha que ter um bom senso, que é uma coisa social. Eu acho que ele deveria rever com carinho. E eu acho também, nós, vereador, também, nós deveria entender a situação do nosso município. Não ficar só falando, o prefeito não está nem sabendo disso, que ele está cuidando de outras coisas. Então, a gente vê aí, a gente se aproveitar da, pode dizer assim, a desgraça do nosso município, né? A gente ficar se aproveitando, criticando. Eu acho que não consegue. Madeira, de alvenaria, ninguém consegue fazer essas pontes. Nós vamos ter de viver disso, gente, e vamos ter de continuar trabalhando. E agora, se alguém for lá e eles falar, não, vocês podem transportar, né? E nós vamos dar os documentos. Aí era beleza, mas como é que uma prefeitura vai fazer manejo hoje? Eu queria que alguém falasse aqui. Aí nós vamos deixar os alunos sem passar, que nem a Irene lá já está com um bueiro, é uma ponte caída. Vai deixar esses alunos perdendo aula? Ô, gente, vamos dar licença, né? Então, aí a gente vê aí vários fazendeiros derrubando 400, 500 alqueiras aí. E o IBAMA vai dá uma volta e também não acontece nada, né? Agora, uma coisa que é uma coisa social aí, que está aí para resolver o problema do nosso município, acontece isso. Hoje falaram também muito em obras paradas. Eu queria aí também convidar os vereadores para ver o que está acontecendo naquela obra do governo federal, da Justiça Federal, que é aqui pertinho da Câmara, que os funcionários estão tudo lá em roda da obra, parado, ninguém sabe se eles estão recebendo, uns funcionários já falaram que não estão nem recebendo, e tem emenda do deputado Ságuas lá, de 800 mil, né? Então, eu acho que nós temos que ir lá e ver o que está acontecendo com aquela obra cercada e não saiu do chão. Só fez a base e não aconteceu nada. Eu acho que amanhã nós tínhamos de pegar uns vereadores aqui e nós descer lá para ver o que está acontecendo com aquela obra parada ali, que é do governo federal também. Então, tá bom. A todos.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Olha, do caminhão nem vou falar, porque eu acho que o Neguinho já se explicou aqui, já falou. Só ressaltar que realmente teve erros, a gente tem que computar aí, motorista sem documento, caminhão sem documento, mas Com relação às toras todas ali, era para realmente fazer obras para o município e provavelmente vai ser provado com um documento por A mais B que foi toras doadas, certo? Assim foi o que me passaram. Dizer ao nobre vereador Geraldinho que o INCRA, não sei nem se adianta, viu? Porque está tudo parado. O governo federal mandou parar tudo. Por quê? Porque é muito arrobalheira. É um em cima do outro, muito cadastramento. Os grandões lá, donos de inúmeros terrenos. Então, está tudo parado. INCRA parou de vez, certo? Dizer para o nobre vereador Paulão que o prefeito Hermes Bergamin não precisa abafar nada. Ele é bem transparente. Errou? Aparece sim, e aparece o momento onde ele vai estar falando de que forma vai ser sanado esse problema. Porque nós somos seres humanos e ninguém aqui está para roubar nada. Dizer para a nobre vereadora Nádia, que falou na tribuna lá, mas o PT não traz nada de agradável. Realmente, o que é realmente que a senhora tem trazido de agradável para o município? Cadê as emendas parlamentares aí com nossos nobres deputados? Denegrir o governo federal? A sua palavra que a senhora falou que nós estamos denegrindo. Será mesmo que nós estamos denegrindo? Ou é o governo que ele mesmo que está denegrindo a sua imagem? Então, a gente tem que tirar o chapéu, né? Para esses que pelo menos conseguiram votar, 38 aí que conseguiram dar sua cara a tapa. Agora, daqui para frente, a gente não sabe se não vai ter isso daqui, ó, din-din-din, comprando um com o outro, né? É, um ministério de cá, outro ministério de lá. Dizer que nós, eu e a vereadora Ivanida Lavalle, nós estivemos no sábado lá na indústria de reciclagem, tá? Para verificar o problema que vocês pediram até para a gente, ó. Vereadora Nádia pediu para a gente trazer uma solução aqui. Solução a gente não traz, mas a gente esteve lá e verificamos em loco que há necessidade, sim, de ter aquela indústria. Eles estão se adequando e, pelo que ele nos passou, a promotora deu prazo para eles, eles estão construindo. É uma indústria, gente, que é onde era ossos, sangue, tripas, vísceras, tudo era jogado no lixão. E agora está sendo reciclado isso daí, fazendo farinha de osso, fazendo farinha de sangue. Então, a gente tem que, talvez, colocar, se preciso for, até uma máscara, até eles fazerem essa adequação. A promotora deu o prazo para eles e estão tentando se adequar. Só para finalizar, dizer que é realmente o governo federal que manda, sim. Ele tem obrigação de mandar para nós e está devendo muito. Muito para nós. O tal do FEX aí, agora que vai vir para os municípios, mas está atrasado quantos meses do ano passado lá? Se Deus quiser, vai dar para desafogar um pouquinho os municípios agora, certo? Mas é um imposto que está atrasado desde o ano passado. O governo federal, sim, tem que mandar os repasses para nós, porque nós pagamos impostos. Nós contribuímos a cada tomate ou batatinha ou qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente está contribuindo com os impostos. Então, ele tem que passar assim e não tapar buraco aí, tampando os buracos de todo mundo lá, das roubalheiras que tem lá em cima. Então, a gente fica sensibilizado com essas pessoas que deram a cara a tapa. Esperamos, se Deus quiser, vamos olhar todos os nossos deputados do estado do Mato Grosso, quem vai dar a cara a tapa lá e vai contra o impeachment. Porque o povo lá de Brasília, até para vestir, a minha filha fala, a minha filha mora lá: mãe, se eu sair na rua com uma camisa vermelha, é perigoso me bater.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Aí me falam que não defendem bandeira. Acho que a bandeira está mais do que defendida, né? Acho que quem falou de defesa de bandeira aqui são quem mais defende a bandeira, né? Então, gente, dizer que eu continuo perguntando ao ex-secretário de Educação qual o legado que ele e seu prefeito e essa gestão está deixando para a Juína. Qual a obra conquistada por essa gestão, pela Secretaria de Educação ou por qualquer outra que está sendo deixado para a Juína? Qual o legado? Eu continuo a pergunta. Porque estão falando da UPA, porque antigamente não tinha nem ar-condicionado, antigamente não tinha nem UPA. O município não tinha unidade de pronto atendimento, não tinha SAMU. Vocês se recordam? Mas foi o Altir Peruso, prefeito do Partido dos Trabalhadores, quem conquistou e trouxe para o nosso município. Isso aí a gente tem que tirar realmente o chapéu e dizer, nosso município cresceu 4 anos com asfalto, com creches, com escolas, com gente que trabalha, que lutava pelo pobre, pelo menos favorecido. Isso a gente tem que tirar o chapéu e dizer, o nosso município está realmente 4 anos. Sabe qual é o legado que essa gestão vai deixar? 8 de retrocesso, porque para poder conquistar tudo que nós perdemos em 4 anos, vai demorar 8. Para poder colocar em dias todas as contas, as dívidas, as obras que estão paradas e atravancadas por essa gestão tucana do PSDB, vai demorar 8 anos. E todos, independente de bandeira, gente, é amor à nossa pátria, à nossa cidade, ao nosso município, que eu vivo aqui desde o ano de 1998. Mais de 30 anos que eu vivo nessa cidade, nesse município. E me corta o coração ver a situação que a nossa cidade anda. O retrocesso total que o nosso município anda na educação, na saúde, no esporte e lazer. Hoje eu recebi uma ligação do senhor secretário Alain Gutier, dizendo, vereadora Nádia, estou ligando para a senhora para dizer que a sua indicação está sendo atendida. Nós estamos construindo a calçada ali da frente do ginásio de esporte. Nós vamos tentar fazer até a porta ali. E todas as outras indicações que muitos de nós, vereadores, passamos aqui nessa casa... 1.200 e tantas indicações, quais as que foram atendidas por essa gestão? Dá para contar no dedo. Então, ficar aqui brigando por bandeira, eu não brigo por bandeira, não. Eu brigo pela verdade, pela honestidade, pela nossa cidade, pelo meu município. Senhor presidente, então é por isso que eu luto. É pelos menos favorecidos, Wellington, pessoa... lá do bairro Padre Duílio, é por eles que eu brigo. É para ter remédio nos PSFs, como foram arrancados por essa gestão, que hoje eles têm que vir aqui no centro da cidade para poder, os idosos e crianças, para poder conseguir levar o seu remédio para casa. É por isso que eu luto, é por isso que eu brigo, é por isso que muitas vezes eu falo alto, é por isso que muitas vezes eu bato nessa mesa aqui. É pelos menos favorecidos, que hoje estão à mínguas dentro desse município, por conta de uma má gestão, por conta do gogó, por conta do altruísmo de uns e outros que olham mais o status do que o ser humano, do que a pessoa. É por isso que eu brigo, é por isso que eu luto e é por isso que eu vou continuar lutando na minha cidade, enquanto eu aqui viver. Essas são minhas palavras. A todos vocês, uma boa noite e uma boa semana.
Bom, para finalizar, eu gostaria de endossar as palavras da vereadora Elzira Salete, da nossa visita à empresa Santa Edvirgens, né, que é processamento de material orgânico, resíduo dos frigoríficos, e que causa mau cheiro o processamento por conta dos filtros que são ainda impotentes, incapazes de fazer a filtragem desse gás que é colocado na atmosfera. E a respeito disso, realmente, o presidente, que é o presidente é o proprietário da empresa, o senhor Pedro, nos levou a acompanhar para visitar a empresa e mostrou também a construção. Já está praticamente pronta a parte de alvenaria, ainda falta instalar todo o equipamento, colocar as camadas, que terão várias camadas onde passará esse gás para purificar esse ar. E a gente está com bastante esperança. Ele também se sente muito incomodado, confessou para nós que ele já teve vontade de abandonar tudo por conta de que ele se sente mal, está incomodando a população. E, na verdade, incomoda mesmo, né? Principalmente quem mora no módulo 4, nessa região ali próximo, sabe o que é o cheiro do final da tarde. Então, nossa esperança é que ele cumpra antes do prazo, que o prazo era 90 dias, já se passou 30 dias, e ele disse que quer cumprir antes do prazo, concluir com esse filtro que ele está colocando, que era, que nem disse a vereadora, mais de 3 toneladas de resíduos jogados nos rios, no meio ambiente, né, ou no próprio lixão, contaminando, poluindo aí, e hoje é uma forma de estar processando, transformando em farinha de osso, farinha de sangue, e tantos outros derivados lá que servem para a ração, inclusive o sebo, que serve aí para a indústria de sabão, indústria de cosméticos, enfim, dá para reaproveitar esse resíduo. Então, a gente fica nessa esperança, continuamos cobrando. Hoje eu tive no INDEA, que a vigilância sanitária é feita pelo INDEA, eu tive no polo de saúde, não é lá, tive na promotoria. A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto, né? Porque, apesar de ser uma pessoa que a gente sentiu assim, bastante segurança nele, boa vontade, ele tem um prazo para cumprir, né? Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam de acordo com o que foi acordado já com a promotoria pública. E eu acho que é um direito também dos cidadãos tenham, né, as condições, né, necessárias para uma vida tranquila, e o que não está acontecendo. Mas eu gostaria também de me reportar a uma reunião que eu participei lá no CREAS, junto com o Conselho Regional de Contabilidade, a Receita Federal, em parceria com a Assistência Social e o município de Juína, que onde foi feita uma exposição pelo agente da Receita Federal, e que é possível, até o dia 29 de abril, quem paga seu imposto de renda, destinar 3% do seu imposto para o Fundo da Criança e Adolescente, que esse percentual que você fizer essa doação vai ser descontado. Então, tem que saber mais ou menos quanto você vai pagar e já destinar 3% para o Fundo da Criança e Adolescente. Esse fundo, ele vai gerenciar projetos que venham atender as crianças e adolescentes do nosso município. Então, ele não vai embora porque a gente paga imposto de renda, quem paga, né? Ele vai embora para Brasília, para não sei aonde, e não se sabe onde que é aplicado. Pelo menos esse pouquinho que fica aqui, a gente sabe que vai ser gerenciado para atender as nossas crianças de imediato, e que são tantas as necessidades que temos para atender nossas crianças e nossos adolescentes. Então, fica o apelo aí, escritórios de contabilidade estavam presentes, né? E quem tiver interesse em saber mais, procura os escritórios, procura o pessoal da assistência social e faça essa gentileza, porque cabe a cada um contribuinte destinar ou não, né, esse percentual, e que possa fazer, então, essa doação para a criança e adolescente, do Fundo da Criança e Adolescente do nosso município. Eu queria dizer ainda ao Erickson que nós temos várias leis de acessibilidade, né? Inclusive a questão da engenharia, eles têm que obedecer toda a questão de acessibilidade, tanto nos órgãos públicos, principalmente nos órgãos públicos, e muitas vezes não tem, como é o caso da Prefeitura Municipal. Se o gabinete ficava lá em cima, o cadeirante não tem nem como subir para o prédio acima. E aí a gente diz que cabe a nós continuar essa cobrança, sabe, Eric? Eu acho que é uma luta que não é sua, é nossa, né? E que a gente precisa realmente cobrar. E cobrar também, Erickson, nos ajude, que a Salete já teve a primeira iniciativa, nós aqui já denunciamos, que é a questão da desobstrução das calçadas. Nós temos isso já tem tempo, que a gente observa lojas que colocam bicicleta, geladeira, fogão, tudo para lá de fora, sofá, todo na calçada. Outros abrem o bar de noite, então mesa e banco até a calçada, entendeu? Não tem, além da calçada ser irregular do jeito que você falou aí, Erickson, que infelizmente é difícil de andar até pela calçada, mas mesmo os trechos que são melhores são obstruídos por conta do comércio que faz essa gentileza de ocupar as calçadas, uns de dia, outros de noite, e a gente sabe que quem padece é quem precisa do acesso. Então, é lei, é obrigado a deixar, e a gente vai fazer essa cobrança. E acho que a prefeitura tem que fazer, através dos seus fiscais, colocar e notificar essas pessoas que estão fazendo. Ainda eu quero dizer que o site da Câmara de Vereadores, que você citou, é o www.camarajuina.mt.gov.br. Não, mas essa aqui entra no site da Câmara Juína. Ponto leg? É, Câmara Juína, ponto leg? Tá. Oi. Câmara Juína? Câmara? Espera aí, o Denner está confundindo. Mas entrando por esse site da Câmara Juína, ou só coloca Câmara Juína, e aí vocês podem passar para outro site, que é o novo site. É, juína.mt.leg.br. Tem o programa SAPL, que tem todas as informações sobre o nosso trabalho lá. Tá? Então, eu sei que é difícil, muitas vezes a gente diz, mas transparência está lá no site. Nem todo mundo tem acesso ao computador, nem todo mundo sabe acessar. Então, por isso que a gente insistiu com a divulgação através do rádio, e a gente fez esse trabalho até esses dias. Infelizmente, pela lei eleitoral, não foi possível prosseguir com o trabalho, com a transmissão direta dos nossos trabalhos da Câmara. Mas, de qualquer forma, quem tiver acesso e puder acessar o site da Câmara Municipal, é possível verificar nosso trabalho lá. No mais, gente, eu gostaria de convidar os vereadores que puderem estar presentes em Cuiabá. Na quinta-feira, nós teremos, dia 14, nós teremos inauguração da Sala do Vereador, que vai ser na Assembleia Legislativa. É uma iniciativa da UCEMAT, que é a União das Câmaras de Mato Grosso, com apoio do presidente da Assembleia Legislativa, que é o Maluf, né? Guilherme Maluf. Então, nós estamos todos convidados para participar desse evento. E também nós recebemos aqui um ofício, eu gostaria de convidar quem puder participar. Amanhã começa no CEFAP, às 8 horas da manhã, das 8 às 12, das 14 às 18. Dia 12 e dia 13 de abril, no Cefapro, vai ter os técnicos da SEDUC, estarão reunidos conosco para orientação e avaliação do Plano Municipal de Educação. Então, seria importante quem puder participar para poder acompanhar como se faz a avaliação do Plano Municipal de Educação que foi construído aqui, né, professor Erickson? Acho que tem bastante conhecimento do assunto, mas é um plano que não é um plano só do município, é um plano que abrange tudo. No mais, gente, desejar a todos uma boa noite, agradecer pela presença de vocês que estiveram até agora, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Desejamos uma boa noite e encerramos essa sessão.